Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes. Começa agora o Entrevista Coletiva, um programa produzido pelos alunos de jornalismo da URGS para a rádio da Universidade 1080M. Hoje nós recebemos no estúdio o jornalista e programador cultural da URGS, José Carlos de Azevedo. José Carlos também é responsável pela assessoria de imprensa das atividades do Instituto de Artes da Universidade. O tema deste programa é a música popular brasileira. Bom dia, José Carlos, seja bem-vindo.
Bom dia.
Será que você pode nos contar um pouco mais da tua trajetória no jornalismo?
Bom, eu entrei na FABICO, eu me formei pela URGS, entrei na FABICO em 82, e eu lembro que quando eu fui escolher o curso, foi muito engraçado, porque chega, quando a gente termina o segundo grau, a gente não sabe exatamente o que vai fazer, né? Bom, algumas pessoas talvez saibam, mas a gente não tem a maturidade suficiente para saber o que fazer. E eu lembro que peguei a lista dos cursos que a URGS oferecia para escolher um para fazer o vestibular, estava lá comunicação social, eu disse, é esse. Por quê? Porque no primeiro momento eu achei que era porque eu já gostava de textos, eu lia bastante, era um pouco incomum, assim, garoto da minha época, já tinha lido, da minha idade, quero dizer, já tinha lido Machado de Assis, todos os livros dele, coisas assim. Então, as professoras de colégio diziam que eu escrevia muito bem, disse, ah, então é isso. Depois, com o tempo, assim, com a maturidade, eu me dei conta de que eu escolhi não só por essa inclinação literária ou textual, mas por causa do nome do curso. Comunicação. Eu era muito introvertido, muito fechado, mas isso é uma análise que eu fiz depois, assim, na hora. O que me ocorreu foi isso. Não sabia bem, inclusive, o que era a atividade de jornalista na época. Hoje em dia, acho que a minha cabeça funciona como uma cabeça de jornalista mesmo. Mas a motivação psicológica, hoje, eu acho que foi essa. Assim, o nome do curso me disse alguma coisa. Comunicação, eu acho que foi isso. Uhum.
A tua passagem pela FABICO foi tranquila, assim? Tu fizeste algum estágio no meio do curso?
Não, eu não fiz estágio. A passagem foi excelente, assim, por vários motivos. Só foi mais longa do que deveria ser, porque na época eu trabalhava num banco, no Instituto Banco Nacional. E aí, eu tinha que fazer disciplinas de rádio. E as disciplinas de rádio eram de manhã, e eram só de manhã. E eram três semestres, Rádio 1, Rádio 2, Rádio 3, não sei como é que é agora.
Continua igual.
Pois é, e eu trabalhava pela manhã, justamente, então eu não conseguia fazer essas disciplinas. Então eu fiquei, além dessas, tinham outras disciplinas que liberavam, disciplinas liberadoras ou obrigatórias que eu tinha que fazer, que eu não conseguia por causa dos horários. Só quando eu consegui uma transferência de turno, que comecei a trabalhar à noite, aí eu consegui concluir o curso, mas isso demorou 2 anos. Então eu fiquei 2 anos além do tempo. Eu entrei em 82, saí em 88, 88-1, 2 anos e meio. Mas eu fiquei 1 ou 2 semestres fazendo uma disciplina só, porque os horários não permitiam, foi uma confusão. Mas foi muito bom, assim, muito bom por vários motivos. Alguns dos melhores amigos que eu tenho hoje, eu conheci na faculdade de jornalismo, assim, e são pessoas maravilhosas. Alguns trabalhando mesmo aí na imprensa. O Renato Mendonça se formou comigo, meu amigo. O Leonardo, que é agora está fazendo doutorado em filosofia. Eu sou o padrinho do filho dele. Então eu conheço muita gente. Guta, Teixeira. Uma pá de gente que está na mídia hoje. Eduardo Veras. Que são muito, muito queridos. Assim. Os professores também, muito legais. Na verdade, o curso mesmo, naquela época, era razoável. O currículo mudou, então eu não posso fazer um julgamento sobre o curso como é hoje, né? Mas o curso era razoável. Não exigia muito da gente, assim. Não exigia muito em termos de leitura. Não exigia muito em termos de conhecimentos gerais. E às vezes a gente se sentia brincando de jornalismo, na verdade, mais do que fazendo jornalismo. Mas era... Mas teve, claro, tinha excelentes professores também, nós tivemos momentos muito bons. Eu sempre me atrapalhava nas disciplinas de fotografia com a maldita câmera e na hora de botar o filme na câmera, uma coisa inacreditável. Assim. Mas foi muito legal.
E teu trabalho com música, quando começou?
Bom, na verdade, meu trabalho com música, fica difícil falar exatamente num trabalho, até porque ele não é formal, assim. A minha relação com a música começou muito cedo, tenho lembranças assim muito remotas, né? Música popular. E lembro assim, garoto já, vendo aqueles festivais na TV e coisas assim, e eu me lembro que a gente cantava a banda do Chico Buarque e tudo. Depois, eu espontaneamente comecei a me interessar por discos, e então, quando eu não tinha aparelho de som em casa, eu ia nas lojas de discos e passava a tarde inteira lendo os encartes dos discos para ver que músico tocava em que faixa, quem era o arranjador de tal faixa. Já era uma inclinação natural. Depois, quando eu entrei para a universidade, então, me tornei um colecionador de discos, na verdade, né? Quando eu entrei na universidade, aí eu tive a oportunidade de trabalhar com música mesmo. Porque eu entrei, fiz o concurso de programador cultural em 89. Né? E esqueci, fiz o concurso. Lembro que quando fui fazer a prova, tinha bastante gente conhecida da cena cultural assim, de Porto Alegre, e eu achei que não tinha muita chance, porque eu não tinha estudado nada. Enfim... E fiquei 2 anos, assim, sem saber do resultado. Não fui nem ver resultado, nada. Aí fui chamado e fiquei surpreso, porque quando fui chamado para a URGS, achei que eles queriam me dar uma bolsa. Eu tava estudando filosofia já. E achei que era relativo a uma bolsa que eles queriam me dar, etc. E não, era o resultado do concurso. Na verdade, a Lígia Petrucci, que hoje trabalha na difusão cultural, tinha tirado o primeiro lugar no concurso. E eu tinha tirado o segundo lugar. Então me chamaram e aí eu comecei a trabalhar, mas eu comecei no teatro. Eu comecei trabalhando no Teatro Universitário Sala Corpo Santo, que eu administrei durante 6 anos. Fiz parte da programação e administrei.
Esse cargo de programador cultural, o que faz um programador cultural dentro da universidade?
Pois é, o cargo de programador cultural é um cargo de nível superior. Quando eu fiz o teste, na verdade, o teste era um teste de conhecimentos gerais sobre cultura. Então, era música, teatro, literatura, cinema. E tinha uma prova de português. Era bastante fácil, até uma coisa surpreendente. Não tinha matemática, então me safei. Né? E nem legislação. Então, por isso que eu acho que fui bem sucedido. Esse cargo é um cargo de nível superior e ele, vamos dizer assim, se caracteriza pelo fato de autorizar a pessoa que o exerce a produzir atividades culturais. Né? Então, é produtor cultural, mas com o elemento de programador também, porque a ideia de programador supõe que a pessoa tem conhecimento suficiente para fazer, para escolher uma determinada atividade cultural. Entende? Aliás, até gostaria de comentar que às vezes nós temos, eu não sou o único programador cultural da universidade, nós temos mais, eu conheço a Lígia, parece que tem mais um na FACED, eu não sei bem, não são muitos, mas nós temos mais de um e são pessoas qualificadas para lidar com as questões culturais e tudo mais, mas como são técnicos, às vezes a universidade não reconhece a competência ou mesmo a capacidade intelectual do técnico. Isso eu falo objetivamente, assim, em alguns momentos, para algumas questões, mas isso aí a gente até pode discutir posteriormente.
E depois do teatro, tu já foi para o Instituto de Artes?
Não, eu fui, na verdade, quando fui chamado pelo Instituto de Artes, porque eu fui trabalhar no DAD, no Departamento de Arte Dramática. A Sala Corpo Santo era ligada ao Departamento de Arte Dramática à época. Em 92, em 93, aí trabalhei durante todo o ano de 92 na Sala Corpo Santo. Em 93, o DAD fez um acordo com a Pró-Reitoria de Extensão. A Pró-Reitoria de Extensão administraria a Sala Corpo Santo e eu fui junto. Entendeu? Então fui trabalhar no Departamento de Difusão Cultural em 93. E fiquei 6 anos no Departamento de Difusão Cultural, lá trabalhando Aí, em diversas, todas as atividades do departamento, né? Inclusive como coordenador do projeto Unicena, na retomada do Unicultura, e depois, quando a Clarice, que era a diretora do departamento, saiu, aí eu fiquei com a coordenação do Unimúsica também por alguns anos, antes de voltar para o Instituto de Artes em 98. Quer dizer, voltei para o Instituto em 98 e ainda fiquei com o Unimúsica por mais um ano ou dois. É, acho que foi isso. Agora já não tenho muita certeza assim, das datas, mas acho que foi isso.
E no Unimúsica, trabalhava com música popular. Tu falou, minha relação é com música popular. O que é música popular pra ti?
Essa questão é uma questão danada, né? Porque música popular tem a ver com a origem da música, na verdade, né? Quem produz, quem faz, de onde ela vem, na verdade. A música popular é a música, o nome já diz, né? É a música do povo, é a música que vem da rua, né? Não é a música de academia. Ela surge da experiência das pessoas, da experiência cotidiana. Então, esse é um dos critérios que se usam, ou algumas pessoas usam, para diferenciar a música popular de música erudita, né? A música erudita é música de academia. Mas a música popular é muito vasta, é muita coisa. Às vezes a gente tem uma noção limitada do que seja a música popular pela nossa experiência de música popular aqui no Brasil é a nossa, a experiência de música brasileira e a experiência de música anglo-americana, basicamente, né? Alguma coisa de música francesa e tudo mais. Mas tem coisas de música popular que nós mal conhecemos, né? A gente costuma falar música africana como se fosse tudo uma coisa só, quando na verdade a África é um continente. E é uma diversidade tremenda de estilos, e a gente pode passar uma vida só pesquisando a música popular produzida na África. Eu sei porque eu tenho um amigo que é aficionado por música africana, e ele me mostrou várias coisas assim, durante muitos anos, e é realmente surpreendente a diversidade. Então, é muita coisa para conhecer. Mesmo no Brasil, quando a gente começa a pensar em música popular, além da música da música industrial, música de discos que toca no rádio, etc., nós temos a música folclórica também, né, que também é de origem popular. Então é uma série de camadas e de grupos interagindo, às vezes lutando uns contra os outros. Isso é música popular. Não sei se foi uma explicação muito boa, mas é porque realmente o objeto é muito amplo. Esse objeto é muito amplo.
E a música gauchesca, então, ela entra nessa classificação do folclore, mas ela também pode ser classificada como uma música popular do
Brasil?
Claro que sim.
Porque a música popular muitas vezes tem origem ela surge, algumas formas de música popular surgem a partir da música folclórica, né? E vão se transformando com a experiência, por exemplo, com as mudanças econômicas e sociais e históricas. À medida, por exemplo, que o Rio Grande do Sul foi se urbanizando, a música foi ganhando a música tradicional, ou que seria a música tradicional, muita gente discute se essa é realmente a música tradicional do Rio Grande do Sul, se isso não foi uma construção histórica, mas foi uma série de questões aí. Eu digo uma questão de construção de identidade, né, que seria ideológica. São questões que são discutidas, muito discutidas em alguns meios. Mas a música do Rio Grande do Sul ganhou uma forma urbana, né? Então, hoje em dia, se tu vai ouvir um disco de música regional, raros são os discos de música regional, por exemplo, que tem instrumentos acústicos. Eles têm baixo elétrico, bateria, instrumentos que são próprios da música pop, né? E que foram adaptados e integrados aos nossos ritmos, ao samba, sei lá, ao forró e à música do Rio Grande do Sul também.
Você está ouvindo o programa Entrevista Coletiva na rádio da Universidade 1080M. Hoje estamos conversando sobre música popular brasileira com o jornalista e programador cultural da UFRGS, José Carlos de Azevedo.
por volta do meio-dia. Um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras às 11h30 da manhã pelos 1080 da Rádio da Universidade.
Verso pé de costado, alma buena e mate cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha, na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Rádio da Universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Voltamos a apresentar o programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade 1080M. Hoje estamos conversando sobre música popular brasileira com o jornalista e programador cultural da URGS, José Carlos de Azevedo.
José Carlos, dentro dessa ideia de incorporação de ritmos, estilos, enfim, o que, que poderia ser música genuinamente brasileira, então?
Outra questão difícil. Muita gente faz essa distinção a partir do ritmo, né? Diz assim, ah, esse ritmo, o coco é um ritmo genuinamente brasileiro, etc. Só que é importante, sabe, lembrar, ou importante pesquisar e se dar conta, por exemplo, de que muitos desses ritmos tidos como originalmente brasileiros, na verdade, têm origens mistas, né? Alguns são alguns vêm da tradição da cultura indígena, misturada com a cultura portuguesa e espanhola. Então é complicado determinar exatamente o que seria ou não um ritmo brasileiro. Assim. A gente pode dizer que o samba é um ritmo brasileiro, mas o samba veio e tem origem também na África, né? Dos escravos que foram trazidos de diferentes países da África. Então essa distinção do que seria a música brasileira muitas vezes presta um desserviço à música brasileira, né? Quando se fazem coisas como a passeata contra a guitarra elétrica, que aconteceu nos anos 60 e que a Elis Regina encabeçou a época, mas aí era uma questão também da TV Record, né? Era uma questão de política da emissora, eles queriam promover um programa, etc. Mas eu acho difícil. Eu acho que música brasileira é a música que os brasileiros fazem. A essa altura, por exemplo, fica, eu acho, irrelevante, por exemplo, discutir a legitimidade do rock brasileiro. Depois de tanto tempo, depois de tantos, de 40, 50 anos de produção musical, fica irrelevante discutir se o rock é ou não, o rock brasileiro é ou não genuinamente brasileiro. Eu acho que é. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente revaloriza muita coisa, volta a valorizar coisas ou acervos musicais que às vezes não são devidamente valorizados por conta desse tipo de distinção. Né? Ah, não é música brasileira, isso aí é importado, isso aí veio não sei de onde. Por exemplo, a bossa nova, por muitos anos, foi tida como uma corruptela do jazz. Então não era considerada música brasileira. Hoje em dia não se entende, não se consegue sequer entender esse tipo de conceito. Como é que a bossa nova não pode ser música brasileira? Né? Mas se tu pega os livros antigos, por exemplo, de críticos musicais e historiadores como Tinhorão, ele é categórico, não é música brasileira, é jazz e ponto final. É uma leitura ideológica, né? Mas eu particularmente acho que música brasileira é a música que os brasileiros fazem. E a gente incorpora esses elementos de música internacional e todas essas influências e traz para a nossa vida, para a nossa maneira de dizer as coisas. Eu acho que é isso.
E como é que tu avalia o movimento da New Bossa, encabeçado pela Bebel Gilberto, que introduz uns elementos eletrônicos dentro da bossa nova?
Eu acho interessante, assim, eu vou para aí são duas questões, né? O que eu poderia achar objetivamente e o que eu acharia subjetivamente, se isso me agrada pessoalmente, se eu compro esses discos e escuto em casa, etc. A New Bossa não é exatamente new, né? Porque eu lembro que nos anos 80 teve um movimento de New Bossa, como eles chamavam, na Inglaterra, e grupos assim tipo Everything But The Girl eram considerados New Bossa, o Style Council do Paul Weller, né? Também, eles usavam violões e tudo, e algumas harmonias de bossa nova, e isso na época foi chamado de New Bossa. Eu acho que a Bebel Gilberto, ela é filha da Miúcha e do João Gilberto, ou seja, ela tem, né, ela vem de uma família nobre e tradicional da música popular brasileira.
Sobrinha do Chico.
Sobrinha do Chico Buarque, né? Aliás, eu vi a apresentação dela na TV do Team Festival, ela tá cara da mãe dela, parece a Miúcha. Ela foi entrando no palco, achei, é a Miúcha? Não, é a Bebel Gilberto. Ela é uma cantora muito inteligente. Ela viu também uma oportunidade de fazer essa mistura para que o trabalho dela tivesse repercussão internacional. Né? Mas o que interessa, às vezes, não é a motivação, é o resultado. E o resultado é bom. Assim, eu, francamente, não faz meu sangue ferver, mas é bom.
Tu falava da distinção que faria um desserviço à música popular brasileira. Existe uma outra distinção. Alguns críticos musicólogos diferenciam a sigla MPB de música popular brasileira. Tu concorda com essa distinção? O que ela seria?
Sim. A sigla MPB diria respeito a uma geração de músicos, né, que teria surgido... A geração pós-bossa nova, na verdade, né? Então, a geração de Chico Buarque, Caetano Veloso, uma geração de cancionistas urbanos, né? Porque essa sigla MPB, e como nós conhecemos e usamos hoje, foi cunhada para descrever a produção musical dessa gente. E depois ela se tornou bastante genérica, assim, então, como se a gente pudesse chamar qualquer coisa de MPB. De um ponto de vista, vamos dizer assim, acadêmico, a gente até pode, nesse caso, aplicar a sigla a esse grupo específico de músicos e os que vieram depois deles seguindo essa tradição, né? Seguindo essa linha, vamos dizer assim. Mas eu acho que não tem problema nenhum usar a sigla genericamente para falar de coisas distintas. Acho que a linguagem é muito dinâmica e ela vai... Às vezes o sentido das palavras muda porque serve às pessoas essa mudança, né? Não vejo problema. Mas eu acho que quando se trata de uma discussão acadêmica, teórica, assim, mais rigorosa, eu acho que aí a gente pode aplicar a sigla ao grupo específico que ela representa, né? Ou representaria.
Os teus textos do Unimúsica, por exemplo, são extremamente adjetivados, né? Porque tu apresenta esses músicos que vêm tocar aqui. Como é que é construir esse texto opinativo, totalmente assim, com sentimento, digamos?
Pois é. Os textos do Unimúsica, eu escrevi dois textos, na verdade, para os programas do Unimúsica desse ano, ao convite da Lígia Petrucci. Ela foi maravilhosa, uma querida amiga. eu escrevi... na verdade, ela me ofereceu a possibilidade de escolher. Ela me apresentou a programação. Eu já tinha apresentado a programação para outros colaboradores escolherem antes. Então, alguns já tinham escolhido, que eram escolhidos seus né, cantores. Quero escrever sobre este e aquele. Aí, eu tinha escolhido a Fátima Guedes e a Olivia Byington. Só que a Olivia Byington... não veio, e no lugar veio a Nana Caymmi. Sorte a minha, porque a Nana Caymmi é minha cantora brasileira favorita hoje. Foi um presente. E como se trata de um texto de programa, porque esse tipo de texto tem especificidades, né? Ele tem que ser informativo, mas ao mesmo tempo ele tem que registrar para o leitor esse momento... A emoção do momento do show, entendeu? Ou da expectativa do show. Então eu fui muito... depois eu li os outros textos e todos são muito parecidos, porque é um tipo de texto que requer esse tipo de abordagem. Eu não poderia ficar... É um texto muito curto, então tu não pode ficar construindo argumentos, vamos dizer assim, científicos ou né? Tu tem que falar em poucas linhas, né? Descrever em poucas linhas o que é aquela pessoa, a história daquela pessoa. E não só um, são duas pessoas. Eram duas pessoas no palco. Era um pianista e uma cantora, não, um cantor. Então, esse tipo de texto tem uma especificidade. E eu trabalhei nisso. Para mim é complicado escrever sobre música sem usar adjetivos. Esse é um problema. É um problema. Não deveria ser, mas é, entende? Porque a minha a relação com a música é uma relação muito emocional, na verdade. A música é um tipo de expressão artística que fala ao intelecto, né? Mas fala também às emoções mais básicas, fala ao corpo, né? Física, a resposta é física também, é intelectual e física. Então a gente não tem como escapar disso. Algumas pessoas têm uma preparação melhor e conseguem dissecar melhor o objeto, né? Eu já sou um pouco mais apaixonado e gosto de usar algumas expressões assim mais pessoais. Mas eu acho que era o tipo de abordagem que esse tipo de texto pedia. Que é um texto curto, rápido, para ser lido na hora, porque a pessoa recebia o texto antes de entrar, né? Então senta e dá uma olhada ali, né? Enquanto espera. Então tem que ter um gancho também, né? Se tu veres os outros textos, vai ver que todos eles têm ganchinhos, assim, no início e no final, um pequeno gancho que eles colocam, que o escritor coloca no início e depois do final repete para fechar, para ficar simétrico, né? É basicamente isso.
Mas esses adjetivos não seriam uma forma de tocar também sentimentalmente aquelas pessoas para elas se interessarem pela dupla que iria se apresentar?
Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. É introduzir esse elemento de emoção ou de comoção e fazer com que a pessoa sintonize, né? Fique sintonizada já emocionalmente com o que vai ouvir, né? Esse era o propósito original. Não sei se foi bem sucedido, mas...
Para o texto da Fátima Guedes e do Rafael Werneto, fizeste uma entrevista com eles.
Fiz uma pequena entrevista com os dois. Fiz uma pequena entrevista com a Fátima. Eu vim fazer uma entrevista com ela aqui pela rádio da universidade, mas depois ela não pôde me atender. Eu conversei muito rapidamente com ela por telefone. E com o Rafael eu conversei por telefone e por e-mail. Aí ele me deu respostas mais completas. Assim, foi mais interessante. A Fátima, como é uma veterana, né? Ela despacha as perguntas muito rapidamente, de forma muito objetiva, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Depois eu tive a oportunidade de conversar com ela ali no camarim. Ela é sensacional. Eu sempre gostei da música da Fátima Guedes, né? Sempre gostei. E tive o privilégio de escrever esses pequenos textos sobre duas das minhas cantoras favoritas, né? Não tinha como não ser me expressar apaixonadamente. Não tinha jeito, tinha que ser assim.
Você está ouvindo o programa Entrevista Coletiva na rádio da Universidade 1080 AM. Hoje estamos conversando sobre música popular brasileira com o jornalista e programador cultural da URGS, José Carlos de Azevedo.
do verso, pé de costado, alma buena e mate cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras às 11h30 da manhã, pelos 1080 da Rádio da Universidade. Rádio da Universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Voltamos a apresentar o programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade 1080 AM. Hoje estamos conversando sobre música popular brasileira com o jornalista e programador cultural da URGS, José Carlos de Azevedo.
Por que que projetos do estilo do Unimúsica são importantes para uma reflexão no ambiente acadêmico?
Essa é uma boa questão. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um curso de música, tem um departamento de música. Mas o departamento de música da URGS, como todos os departamentos de música das universidades federais brasileiras, suponho, posso estar enganado, se são dedicados exclusivamente ou primordialmente à música erudita. Embora tenha disciplinas de música folclórica e tudo mais, mas é dedicado à música erudita. E com razão, porque, na verdade, a esfera de criação de discussão da música erudita é a esfera acadêmica. Ao contrário da música popular, como eu tinha dito antes, que é a música da rua, né? Que é a música que nasce espontaneamente das relações entre as pessoas no dia a dia. Então, a formação e a informação musical que a universidade oferece para a comunidade é majoritariamente ligada à música erudita. Basta ver a programação também da Rádio da Universidade, que é majoritariamente de música erudita, com razão, porque é um espaço pequeno que a música erudita tem na mídia, né? Se nós formos considerar. Tem programas de música brasileira, etc., mas a música da Rádio da Universidade é basicamente música erudita. Então, tem muita gente produzindo música popular na universidade. Tipo, tem garotos que têm bandas, etc. Tem muita gente escrevendo sobre música popular em diferentes cursos, sociologia, jornalismo, etc. Mas não é uma informação sistematizada também. Então, a ideia de trazer essa produção musical popular para a universidade é justamente essa que tu disseste na pergunta, é trazer essa informação nova para a universidade. Porque a universidade não produz essa informação. Institucionalmente, né? Nós não temos um curso de música popular, né? Como nós temos um curso de teatro. Por quê? De novo, isso tem a ver com a própria origem da música popular, né? A música popular, ela não nasce no laboratório, ela nasce na rua. Então, ao contrário das outras artes que requerem dedicação e requerem disciplina e organização, como o teatro, por exemplo. Então, eu acredito que esse seria um dos motivos. O Unimúsica surgiu em 83, numa época, tá? Eu sei bem a história porque eu acompanhei alguns projetos naquela época, como aluno, eu era aluno da universidade, então era aluno de jornalismo. E também depois tive o privilégio de trabalhar com a Clarissa Xtapassi, que foi a criadora do projeto. Foi a criadora do projeto. Surgiu em 83, numa época em que a oferta de programas culturais na cidade não era ainda tão rica como é hoje. Por exemplo, a oferta de shows gratuitos de música universitária e tudo mais, não era tão abundante como é hoje. Isso já faz o quê? 21, vai fazer 21 anos. Né? Muita gente começou no Unimúsica porque não tinha espaço. Né? Era um espaço que se oferecia para os músicos daqui, né? que não tinham por onde começar, muitas vezes. Né? Então, o pessoal começava a fazer uma apresentação aqui, as apresentações tinham repercussão e prosseguiam com o seu trabalho. Né? Mas o Unimúsica, em princípio, surgiu nesse cenário de Porto Alegre, que era cultural, que era menor do que é hoje, e era dedicado aos músicos daqui, prioritariamente. Né? Até não faz muito tempo. Agora, nos últimos anos, sob a coordenação da Lígia, é que ele ganhou um formato diferente e agora traz gente agora tem repercussão nacional, né? Agora está em outro nível, outro patamar.
No programa deste ano do projeto Unimúsica tiveram dois seminários, Formação e Informação na Música Popular Brasileira. Tu mediaste o primeiro em janeiro.
O primeiro.
O que foi levantado naquela discussão?
Olha, foi muita coisa. Na verdade, eram três convidados excepcionais, né? Como eu disse na apresentação, isso eu lembro, eu disse, são três autoridades epistemológicas. Então, quando o assunto era música, era o Celso Loureiro Chaves,
Nestrovski,
o Nestrovski
e o Zé Miguel Wisnik.
Três das melhores cabeças, né, pensantes do Brasil, especialmente quando o assunto é música, não só sobre música, mas também sobre música. Muita coisa foi discutida, inclusive o papel de uma instituição como a universidade na difusão e na reflexão sobre a música popular. E eu lembro que o Nestrovski fez uma observação positiva sobre a proposta do Unimúsica Piano e Voz, dizendo que se tratava de uma programação belíssima e que deveria servir de modelo para as outras universidades brasileiras. E uma observação com a qual eu concordo plenamente. Assim, acho que a programação foi muito bonita. E o que existe uma curiosidade aí. As pessoas, às vezes, não têm uma visão de um projeto desses como um projeto acadêmico, mas sim como algumas pessoas, algumas cabeças da universidade veem um projeto dessa natureza como se fosse mero entretenimento. E isso é um erro, porque é informação que se traz para a universidade. É formação e informação. Parte da discussão sobre formação de plateias era justamente essa. Faz uma programação com uma linha definida, né? Ou seja, um formato definido e uma linha definida de programação. Faz um corte na produção de música popular, escolhendo, fazendo uma seleção de músicos que seriam expressivos e oferece essa programação à comunidade.
Qual é a tua visão da música popular brasileira hoje? Nos dias de hoje, qual é a produção que ela está tendo? Qual é o desempenho que ela está tendo aqui dentro do Brasil?
Bom, eu cresci numa época, nos anos 70, eu nasci em 62. Né? Nos anos 70, a música que se ouvia nas rádios e na TV era predominantemente a música pop americana. Tanto é que as pessoas que têm a minha idade, hoje meus amigos, os homens de meia idade, gostam, têm um fetiche por música pop dos anos 70 e coisas assim. Nos anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90, mudou bastante esse cenário. A música popular brasileira tomou conta das rádios e tomou conta da mídia. E se a gente olhasse os hit parades, né, as listas de discos mais vendidos, a gente ia encontrar só discos de música brasileira e uma ou outra trilha de novela internacional. E eu acho que esse é uma... Inclusive é um padrão que se mantém. Não posso afirmar com certeza, mas eu acho que se mantém. Isso aconteceu na época da explosão da música baiana, da axé music, do sertanejo e tudo mais, e muita gente diz que esses gêneros ou subgêneros deixaram a música brasileira mais pobre, bastarda. Mas a verdade é que essa música apareceu e tomou conta do mercado porque uma fatia considerável de consumidores de música foram integrados ao mercado. Pessoas que antes não tinham poder aquisitivo para comprar música. Porque quem comprava música, imagino, comprar música em termos, assim, em discos e shows, era a classe média. À medida que a base econômica foi se tornando mais larga e o mercado foi incorporando outras fatias de consumidores, esses consumidores começaram a comprar a música que lhes dizia a respeito, né? Que é essa música. Eu acho assim, a gente pode discutir música do ponto de vista formal, pode-se, por exemplo, fazer uma comparação entre uma letra de Caetano Veloso e uma letra de, sei lá, de canção de Chitãozinho e Chororó, e fazer comparações positivas e dizer a letra do Caetano é muito mais interessante, tem mais possibilidade, oferece mais possibilidades de leitura, o que quer que seja. Mas é importante lembrar que a música popular, ela tem um espaço na vida das pessoas que é só dela. Quando a gente vai a uma festa, por exemplo, eu nunca fui a uma festa em que a gente fosse ouvir Mozart ou Beethoven, entende? Na hora de dançar ou de tentar encontrar alguém para namorar, o que quer que seja, né? Esse é o lugar da música popular. Ela tem uma função social também, né? Ela ocupa um espaço na vida das pessoas. E eu particularmente acho que a música popular e a música erudita podem conviver perfeitamente dentro da cabeça de uma pessoa, né? dentro do gosto de uma pessoa também.
Que grupo ou movimento tu caracterizarias agora para os anos 2000?
Pois é.
Dentro do Brasil.
O que tipo de tendência tu queres dizer? É, eu acho que o que continua acontecendo, como ele mencionou no bloco anterior, a Bebel Gilberto e a mistura de música eletrônica com bossa nova, eu acho que existe muito essa... como eu disse, a música brasileira tem tantas facetas e tantas camadas, e são tantos grupos heterogêneos produzindo música, e falo heterogêneos do ponto de vista social, inclusive, gente com diferentes... origens sociais, né? De classe média baixa, pessoal da periferia que faz hip hop predominantemente, mas também tem outras expressões, até pessoas que saem das universidades e têm sua forma de trabalhar com a música brasileira, com a música popular, quero dizer. A música popular, ela se tornou uma expressão culturalmente relevante, falo até... Ela sempre foi culturalmente relevante, mas ela começou a ser considerada relevante por uma fatia da sociedade, que seria a inteligência, né? Com a geração do pessoal que nasceu nos anos 40, os baby boomers, né? E aí temos todos esses compositores que fizeram da música popular um veículo para expressarem suas inquietações e que se tornaram referências culturais: Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Bob Dylan, John Lennon. Todos eles têm todos têm mais ou menos a mesma idade, nasceram nos anos 40. São produto do período de pós-guerra. Queriam romper com as expressões tradicionais, né, de música e culturais, e encontraram na música popular um veículo legítimo, né, para se expressarem e para trazerem questões novas, né? Mas a música popular é a música da vida, é a música do cotidiano. A gente sai para a rua. Então é difícil definir exatamente qual seria a tendência. Eu vejo, por exemplo, um certo segmento de música popular, o pessoal incorporando elementos de música eletrônica, né? E a música eletrônica, para mim, eu tenho uma visão peculiar, assim. Eu gosto de música eletrônica, sempre gostei, mas eu gostava de música eletrônica dos anos 50. Umas coisas totalmente, assim, experimentais. A música eletrônica, ela, na minha visão, ela é muito fruto de um entusiasmo, de um entusiasmo com a tecnologia. Com a criação dos personal computers, né, com os computadores de casa, que começou no final dos anos 80 e tomou conta do mundo nos anos 90, hoje todo mundo tem seu computador em casa, surgiu esse entusiasmo pela música eletrônica. Uma coisa não é separada da outra. É quase um fetiche tecnológico.
Tudo o que acontece na área da ciência, você ouve na Rádio da Universidade. Em Dia com a Ciência. Apresentado por Renan Rodrigues. Terças e quintas-feiras, às 8h05 da manhã. Por volta do meio-dia. Um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras às 11h30 da manhã pelos 1080 da Rádio da Universidade. Rádio da Universidade na internet www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Voltamos a apresentar o programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade 1080M. Hoje estamos conversando sobre música popular brasileira com o jornalista e programador cultural da URGS, José Carlos de Azevedo.
José Carlos, se o período político não fosse tão complicado, achas que a produção musical na década de 60 e 70 teria sido tão, tão rica?
É uma boa questão também. Eu acho que sim. Muitas eu lembro que quando terminou, quando começou o período de abertura política e o Chico Buarque começou a fazer canções de cunho mais intimista, nunca deixou de fazer canções com temas sociais, mas começou a fazer canções mais sofisticadas e de cunho mais intimista, muita gente disse: a música do Chico Buarque perdeu o fio, não é mais a mesma, não sei o quê. E quando a música dele, na verdade, se tornou melhor e mais sofisticada. É claro que a música popular dos anos 60 respondeu ao período em que... ao período histórico, né? Ela respondeu ao período histórico. Como a música popular responde ao período histórico em todas as oportunidades. Então, é difícil dizer, por exemplo, que por causa da ditadura a música daquele período era mais vistosa, mais rica. Eu acho que, considerando os nomes que surgiram, talvez, se o período fosse um período de democracia e de normalidade institucional, teria sido mais fácil. Eles teriam, os talentos que surgiram, teriam... produzido com mais facilidade, não teriam sido perseguidos, não teriam sofrido censura, não teriam, alguns tiveram que sair do país, foram presos, né? E outros talentos que de repente foram reprimidos pelo momento político poderiam ter surgido também. Então não acho, francamente, assim, que a ditadura tenha servido como uma espécie de elemento, entende? Tipo assim, que tivesse fomentado esse momento musical. Acho que não, acho que atrapalhou. A ditadura sempre atrapalha. Atrapalha qualquer, qualquer nível, qualquer forma de expressão, esse tipo de atrapalha mesmo. Assim. O autoritarismo não serve a ninguém e a nada, nunca.
Como programador cultural, o que tu acha da programação cultural de Porto Alegre como um todo?
Olha, eu gosto da programação cultural de Porto Alegre. Acho a programação bastante variada. Eu acho que a prefeitura de Porto Alegre tem oferecido muita coisa. A universidade também, há 20 anos, tem oferecido programação cultural diversificada. E outras instituições... nós temos algumas instituições aí que, embora estejam passando por um momento de crise, também já ofereceram coisas excelentes e acredito que vão voltar a oferecer, como a Casa de Cultura. É uma programação bastante variada e aberta, né? Muitas vezes gratuita, e a comunidade não tira proveito. A gente que trabalha com divulgação de eventos culturais, às vezes... fica com dificuldade de comunicar às pessoas pelos veículos tradicionais o que está acontecendo. Eu, por exemplo, faço divulgação das atividades culturais do Instituto de Artes, que são permanentes. Todas as atividades têm entrada franca. Então, são recitais de música erudita, são apresentações de teatro, agora está acontecendo a Mostra do DAD, todas as apresentações com entrada franca, e as exposições. Aí nós mandamos o material para a imprensa, para os jornais, e eles não nos dão espaço. Entende? Aí é uma questão de política editorial, né? Política dos jornais daqui. Alguns jornais dão muito menos espaço do que os outros, né? Eles preferem botar na capa do segundo caderno um feature, uma matéria que eles poderiam colocar em qualquer dia, por exemplo, do mês, que é uma matéria sobre o DVD da Marisa Monte. Não, nada contra o DVD da Marisa Monte, entendeu? Quando tem coisas interessantes acontecendo na cidade. Isso, eu acho que os cadernos culturais aqui deviam valorizar a produção local. Deviam valorizar mesmo. E as pessoas também, porque isso é um ciclo que se retroalimenta, né? Como os jornais não dão apoio aos eventos daqui, as pessoas também não valorizam.
Falando em jornais locais, tem algum crítico que tu acompanha, o trabalho que tu admire, assim, no Rio Grande do Sul?
Bom, na verdade, a figura do crítico de jornal, hoje em dia, parece não existir mais, né? O que existe são os resenhistas. Porque mudou muito, os jornais mudaram muito, né? Daqueles jornais antigos, em formato grande, né? Em formato standard, né? Aqueles jornais que se abriam, tipo Correio do Povo antigo, os jornalistas, os escritores tinham espaço para poder argumentar, entende? Para analisar um disco, ou um show, ou um espetáculo de teatro. O que aconteceu foi que esses espaços foram ficando cada vez menores e os cadernos culturais também foram ficando pequenos. Se vocês forem ver, os nossos cadernos culturais têm uma página, duas. Quatro páginas, ou no máximo seis. Entende? Não, eles não têm o espaço de crítica. O espaço de crítica é um espaço que precisa ser grande, entendeu? Razoável. Tem os cadernos de fim de semana, mas também são pequenos. Os nossos cadernos também são pequenos. Os do centro do país já no centro do país já é diferente. Então, alguns críticos do centro do país têm trabalho legal, assim. Tem um da Folha de São Paulo, agora não vou lembrar o nome, Sérgio. Não vou lembrar o nome agora, mas tem alguns que são bastante consistentes e que realmente se preocupam com a análise, ou pelo menos com a contextualização da informação. Então, eles pegam um disco e tentam colocar a informação dentro de uma perspectiva histórica. Mas aqui a gente não tem esse espaço. Não é por falta de talento ou de capacidade dos nossos jornalistas. É realmente uma questão de decisão editorial. Os jornais aqui não oferecem um espaço.
No programa de hoje, conversamos com o jornalista José Carlos de Azevedo sobre música popular brasileira. Muito obrigado pela tua participação, José Carlos.
Obrigado.
Este Entrevista Coletiva foi uma produção dos alunos Caroline da Silva, Daniel Lopes, Fernando Favareto, Alina Gapeyev de Andrade, Janine Mogendorf e Luiz Felipe Zago. A orientação foi da professora Sandra de Deus. Na técnica, Gilson de Césaro. Não perca o programa da próxima semana. Sintonize a rádio da Universidade 1080 AM. Um bom dia.